Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Caso da semana: o assassino do Snapchat.
Em 14 de fevereiro de 2017, os corpos de Abigail Williams e Liberty German foram descobertos perto do Monongahela Bridge Trail, que é a segunda ponte mais alta de Indiana. Essa ponte possui um trilho de trem, que foi usado até 1987, e desde então está desativado, localizado em Delphi, Indiana, nos Estados Unidos. As meninas desapareceram nessa ponte no dia anterior. Os assassinatos receberam uma cobertura significativa da mídia, pois no celular de Abigail foi encontrado uma foto e um áudio de um homem que se acredita ser o assassino. Apesar do áudio e da foto do suspeito serem divulgadas e das mais de 26 mil dicas recebidas pela polícia, nenhuma prisão foi feita até hoje.
As meninas.
Na época dos assassinatos, a ponte era aberta para passeios e visitas, pois a vista rendia ótimas fotos. Exatamente por esse motivo, as meninas queriam visitar o local. Liberty German, de 14 anos, e Abigail Williams, de 13, eram melhores amigas, estudavam juntas, tocavam na banda do colégio e faziam outras atividades juntas. A Liberty era extrovertida e esperta, e Abigail era mais tímida quando não conhecia muito bem alguém, e era brincalhona. Apesar de viverem em uma cidade pacata, elas tinham a noção de que coisas perigosas existiam em qualquer lugar e eram instruídas a se manterem sempre em segurança.
Assassinatos.
Em 13 de fevereiro de 2017, Abigail Williams, Liberty German e Kelsey German, irmã mais velha de Liberty, estavam na casa das irmãs, que viviam com sua mãe e avós. Kelsey estava se arrumando para ir à casa de uma amiga, e antes de sair, Liberty perguntou se ela podia deixar ela e Abigail no Monongahela Bridge Trail, pois elas queriam passar o dia lá para tirarem algumas fotos. Como nos pedidos anteriores a Kelsey sempre falava não, dessa vez ela decidiu levá-las para não ficarem chateadas com ela. Por volta das 13h35, Kelsey deixou as meninas no lugar e foi para o seu compromisso. A família sabia que as meninas estariam lá, então ficou combinado que às 15 horas alguém da família as buscaria em um certo ponto da ponte em um acesso mais fácil. Próximo da hora de buscá-las, o pai de Liberty ligou para o celular da filha para avisá-la que estava indo buscá-la no ponto de encontro. Sem retorno, ele ligou algumas vezes sem sucesso e foi ao ponto de encontro mesmo assim. Avisou a avó de Liberty para ela continuar tentando, para avisá-la que ele estava a caminho. Quando ele chegou ao ponto de encontro, elas não estavam lá. Ele percorreu o trilho para procurá-las sem sucesso. Ele ligou para familiares pedindo que fossem ao local para procurá-las, pois elas poderiam ter se perdido ou algo assim. Procuraram até as 17h30 e acionaram as autoridades, que revistaram a área prontamente. Além de policiais, também vieram bombeiros, cães farejadores e usaram até drones para percorrer a área. Por ser uma cidade tranquila, ninguém pensou o pior. Pensaram que era questão de tempo achar as meninas. A família chegou a pedir para acionar o Amber Alert, um alerta inspirado num caso de 1996 que em breve trarei para o podcast, que é basicamente um alerta usado para crianças desaparecidas. Mas o caso não cumpriu os quesitos para a emissão desse alerta. As buscas foram até anoitecer e tiveram que interromper, pois não havia iluminação suficiente para continuarem, mas as buscas retornariam com a luz do amanhecer. Mesmo assim, voluntários continuaram as buscas com a lanterna, noite adentro, mas nada foi achado. Resolveram verificar as redes sociais das meninas para ver se postaram algo relevante que pudesse ajudar no paradeiro delas. No Snapchat da Liberty, no dia 13 de fevereiro, às 14h07, foi postado duas fotos. Uma das fotos aparece Abigail andando nos trilhos da ponte, e a outra uma imagem só da ponte. No dia seguinte, por volta do meio-dia, os corpos das meninas foram encontrados, cerca de meio quilômetro da ponte, em uma propriedade privada. Segundo a polícia, ocorreu um duplo homicídio, a causa da morte não foi revelada. A propriedade em que foram achadas pertencia a Ronald Logan, de 77 anos, que estava em liberdade condicional por dirigir em estado de embriaguez em 2014. Ele foi investigado como suspeito, mas ele disse que na hora do desaparecimento ele não estava na cidade. O álibi foi verificado, mas teve que admitir que bebeu e estava dirigindo em estado de embriaguez. Violou a condicional e acabou sendo preso por isso.
Se não foi ele, quem teria matado as meninas?
Em 15 de fevereiro, a polícia liberou a foto de um homem caucasiano com as mãos no bolso, caminhando sobre os trilhos de cabeça baixa em direção às meninas. A foto foi encontrada no celular de Liberty. De início, a polícia só queria conversar com esse homem para saber se ele tinha visto algo naquele dia, mas ninguém se apresentou à polícia. O tal homem passou de possível testemunha a principal suspeito, depois da polícia achar um áudio no celular de Liberty. No áudio, é possível ouvir um homem dizendo: "Desçam a colina." A polícia indicou que as evidências adicionais do telefone foram obtidas, mas não foram divulgadas para não comprometer nenhum julgamento futuro. A polícia não teve muito retorno da população. Em 17 de julho, apenas uma pessoa que não quis se identificar disse que viu na região um homem andando sozinho e passou a descrição, associando a descrição à foto do celular, conseguiram montar um retrato falado de um suspeito. Dizem que há uma outra gravação das meninas do celular de Liberty, falando que havia alguém a seguindo. Porém, esse áudio não foi liberado ao público, apenas a polícia teve acesso. Fazendo algumas investigações, a polícia concluiu que o celular estava no bolso da menina no momento das gravações. A polícia ainda disse que se elas chegaram ao ponto de gravar a situação, é porque elas estavam desconfiadas. A recompensa oferecida no caso era de cerca de $41 mil. Em 19 de abril de 2019, a polícia anunciou uma nova direção no caso. Divulgou mais materiais alguns dias depois em um comunicado de imprensa. Os novos materiais incluem uma curta gravação em vídeo no qual o suspeito de jaqueta azul é visto andando pela ponte ferroviária por um pouco mais de um segundo. Um esboço atualizado do suspeito também foi revelado, bem como uma versão estendida da gravação do áudio, na qual um ligeiro aumento de voz do suspeito pôde ser detectado quando ele pronuncia a palavra "caras" antes da frase "desçam a colina". No caso, em inglês seria "guys, down the hill", que pode ser "meninas, desçam a colina". Foi ainda explicado que o esboço divulgado anteriormente, mostrando um homem mais velho com cavanhaque e boné, mostrava uma pessoa de interesse secundário. O retrato falado mais atual seria um indivíduo barbeado por volta de 20 a 30 anos, mas alerta que sua aparência jovem pode fazê-lo parecer mais jovem do que sua idade real. Os investigadores revelaram que tem motivos para acreditar que o suspeito pode estar escondido à vista de todos e que a pessoa está familiarizada com a área de Delphi, seja por morar ou trabalhar lá ou por outro motivo. Um pedido adicional foi feito para ajudar na identificação do motorista de um veículo abandonado na rodovia Hoosier Heartland em Delphi, no antigo escritório de serviços para crianças, entre o meio-dia e 17 horas do dia dos assassinatos.
Suspeitos.
A polícia investigou e abordou vários suspeitos, mas não deu em nada, mesmo alguns tendo ficha criminal. O caso permanece em aberto e em investigação em busca do assassino. Existem fóruns na internet para resolver o caso. As pessoas tentam melhorar a qualidade do vídeo para ajudar a achar o assassino. Desde os assassinatos, Indiana Landmark, uma organização de preservação histórica estadual privada, colocou uma cerca temporária na entrada da ponte e uma placa de aviso contra invasão de propriedade. O grupo pretende restaurar a ponte e reabri-la como parte do sistema de trilhos históricos de Delphi. A ponte pertence a uma empresa chamada CSX, mas a Indiana Landmark está em fase de estudos com os proprietários para começarem os reparos. Memoriais. Em agosto de 2017, as famílias anunciaram seus planos de construir um complexo esportivo de $1 milhão para Delphi na memória das meninas. Além disso, em resposta a um pedido da mãe de German, inúmeros proprietários em todo o centro de Indiana tiveram luzes laranjas instaladas em suas varandas, tanto para homenagear as meninas quanto para indicar que o assassino continua solto. Até hoje, a população costuma deixar flores na ponte em homenagem às meninas. Esse foi o caso da semana. Espero que tenham gostado. Esse áudio estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Me siga nas redes sociais, disponíveis na descrição do canal no YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.